dando sequência às meditações sobre a dádiva do não, a palavra dessa manhã é paixão. Vamos concentrar no entendimento disto para despertar nossos corações em mais um trecho da palavra de Deus sobre a dádiva do não. E agora, sobre a paixão. A paixão, ela é uma palavra muito conhecida de todos nós. Todos nós temos ciência do que ela significa, porque usamos essa expressão o tempo todo, especificamente quando falamos da imaturidade daqueles que se apaixonam, perdem o raciocínio, são dominados pelos seus pensamentos e começam a agir em detrimento de seus amores. Então, a paixão, nós estamos acostumados a pensar nela sobre um elemento emocional de pessoas imaturas, pessoas apaixonadas, que não calculam os riscos e calculam suas ações. Mas essa palavra em destaque é muito mais do que isso. Ela remete a sofrimento. É um sofrimento que é resultado de todos os nossos amores. Paixão vem de uma palavra que usamos em português, que por sua vez vem do latim, de passio, quer dizer padecer, sofrer, que quer dizer sofrimento sempre, em detrimento a algo que escolhemos pelos nossos amores. Então, em todos os sentidos que podemos aplicar o significado de paixão, haverá sofrimento envolvido. E sempre ligado a uma escolha amorosa, a um amor, a uma escolha e a um resultado que traz sofrimento. Então, tudo que nós amamos exige algum tipo de renúncia, algum tipo de sacrifício. Todo amor custa e tudo que nós queremos, tudo que nós escolhemos, devemos pensar antes se estamos dispostos a pagar pelo preço, que é a paixão, que é o padecer, que é o sofrer pelas nossas escolhas. E vale destacar imediatamente que nós não amamos apenas pessoas. Então, não restrinja isso a paixões ou amores ligados àquele sentido romântico. Nós amamos tudo o que nós escolhemos. Tudo o que você escolher fazer, você está amando em alguma proporção. É porque você viu algum valor e está disposto a pagar pela sua escolha. Na verdade, tudo o que você diz sim é porque você ama em alguma proporção. E tudo o que você ama traz consequências sobre a paixão. Então, quando dizemos sim a algo, estamos automaticamente dizendo não ao seu oposto. Não dá para escolher tudo, quando escolhemos um, preterimos o outro. Então, assim é a paixão. Estamos escolhendo bem os nossos amores, porque eles trarão sobre nós consequências. Aquele que escolhe o que amar em obediência a Deus, negando sua própria vontade, ele sofrerá por sua decisão. E ele fará isso como expressão de maturidade. Deus quer, eu não. Mas Deus sabe mais do que eu, e eu estou disposto a sacrificar minha vontade para fazer a dele, e sofrer pela vontade dele e não pelas minhas. Esse é o maduro, é aquele que sabe o valor de padecer por suas escolhas, mas por escolhas que foram feitas por Deus e não por ele mesmo, não pela sua própria condição, pelo seu próprio raciocínio. Já aquele que escolhe amar, obedecendo o seu próprio ego, inclinado às suas próprias vontades, ele padecerá também por sua decisão. Entretanto, o fará como expressão de imaturidade. Você pergunta, por que sofre tanto? Porque eu amo aquilo que escolhi. E por que escolheu isso? Não sei. Meu coração quis e eu disse sim. Esse é o imaturo, aquele que é guiado pelas emoções, pelas paixões mais naturais e inclinações do ego humano. Então, ele não aprendeu a controlar, não aprendeu a ouvir o não de Deus. E é isso que nós vamos meditar nessa manhã, ampliando a série A Dádiva do Não. Quando Deus diz não, é um presente. Há um poder sagrado cada vez que renunciamos nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Então notem, vamos falar hoje sobre a paixão dos imaturos com a seguinte mensagem: escolha bem os seus amores. A paixão dos imaturos. Escolha bem os seus amores. Há esse recado nas Escrituras para esse destaque. Acompanhe comigo a leitura da Epístola de João, a sua primeira epístola, no capítulo 2, do verso 15 até o verso 17. Devo lembrá-los que não é uma série de mensagens de exposição de um único texto. Então, não vou me ater a todos os detalhes da Epístola de João. O objetivo aqui é recortar mais um não que veio da inspiração do Senhor sobre as paixões de nossos corações, que nos faz sofrer em detrimento dos nossos amores. É somente esse destaque, e por isso quero mencionar a paixão dos imaturos, com essa mensagem: escolha bem seus amores. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A paixão dos imaturos. Escolha bem seus amores. Podemos retirar essa mensagem desse trecho de João, que é muito enfático, mas um não. Não ameis o mundo. O mundo tem origem, o mundo é atuante. E nós podemos perceber as nuances de seus pensamentos, como eles querem ganhar nossos amores. Então não ande despercebido, senão sofrerá por suas escolhas. A mensagem de hoje se concentra na paixão dos imaturos para nos chamar a atenção. Escolha bem seus amores, porque eles determinarão como você gastará a vida. Estamos gastando a vida por causa de nossas escolhas, daquilo que amamos. E a vida vai passar, como tudo neste mundo passará. Então escolha bem. Do contrário, desperdiçará a vida em suas escolhas, sofrerá pelas suas escolhas e terá um sofrimento que não terá valido a pena. Esse é o recado de João. Já prestou atenção nisso? Que você é atraído a amores e a escolhas que estão consumindo a sua vida e o mundo é atuante. Então não ame o mundo. Preste atenção como o mundo age, como ele te atrai. E, do contrário, você vai gastar sua vida, vai sofrer por amores que não vale a pena. Para nossa meditação, tenho aqui algumas perguntas para que você responda ao Senhor, uma vez que nós estamos num culto e é um sermão e você deve responder ao Senhor em adoração. Primeira pergunta para a nossa reflexão. Quando você faz uma escolha, qualquer escolha no dia a dia, você pergunta a si mesmo quais são os seus amores ou simplesmente escolhe? Eu sou assim, vivo assim, escolho aquilo que me vier à frente e achar que é a melhor escolha. Você nunca pensa que toda escolha está recheada de valores e princípios que podemos chamá-lo de amores? Questiona se eles têm origem em Deus ou no mundo. Tudo que você decide, você está perguntando: espera, isso aqui é vontade de Deus ou é minha? É de Deus ou é do mundo? É de Deus ou das pessoas que me cercam? Eu estou fazendo isso para agradar a Deus ou para agradar alguém? Porque eu vou sofrer pelas minhas escolhas, mas eu vou sofrer de um jeito que eu terei paz. Quando me questionarem: olha, por que você está sofrendo? Porque eu escolhi isso. E por que você escolheu isso? Porque era vontade de Deus. Então tenho paz. Estou sofrendo. Por quê? Porque escolhi isso. E por que escolheu isso? Porque eu queria no momento. Então sofra, desperdice sua vida, porque está escolhendo errado. Escolha bem os seus amores, porque eles vão determinar como você vai gastar a vida. Isso acontece. Uma segunda pergunta para autoavaliação: quais critérios você utiliza para evitar sofrimentos ou para aceitá-los em obediência aos seus amores? Você pensa nisso? Toda escolha vai gerar um sofrimento. Tudo que você fizer na vida tem que pensar: se eu escolher isso, vai gerar um sofrimento. E se eu não escolher, gerará outro sofrimento. Então, quais critérios você usa para dizer: eu quero esse sofrimento, eu vou trazê-lo para a minha vida, consciente, eu quero esse sofrimento. Ou não quero esse sofrimento, para aceitar ou rejeitar sofrimentos. Porque todo sofrimento virá, mesmo que você tente rejeitá-los. A tentativa de rejeitar sofrimento não vai eliminá-los. Você prefere o sofrimento por fazer a vontade de Deus ou a ausência dele para satisfazer a própria inclinação? Se questionarmos, será que não estamos como todo mundo é? Ou todo mundo vive? Não vivemos assim também? O que você quer na vida? Tudo que eu quero é não sofrer. Olha, o que significa não sofrer? Você está disposto a quê para não sofrer? Você negaria valores e virtudes se preservá-los trouxesse sofrimento? Então você não é só um corrupto, como todos os homens são, que vão negar seus princípios e valores por dinheiro, por satisfação, por conforto? Se você faz de tudo para evitar sofrimento, talvez seu coração seja tão corrompido quanto o de qualquer incrédulo. Esse é o recado de João para nós hoje, inspirado por Deus, quando escreveu essa epístola: não ameis o mundo, mesmo que isso lhe traga sofrimentos. Por quê? Porque o mundo vai passar. E gastar sua vida evitando sofrer pela vontade de Deus é uma forma de desperdiçá-la. Cada pequena escolha que fazemos gera um sofrimento na medida adequada a ela, que nós pagamos com a própria vida, pagamos com o nosso tempo, com a nossa energia. Se agimos sem considerar sua origem, a sua essência, revelamos uma imaturidade e nos tornamos escravos de nosso ego, escravos de nossa vontade, e desperdiçaremos a vida. Mas se optarmos por sofrer, por fazer a vontade de Deus, amando o próximo, servindo o próximo, um dia vamos entender que terá valido a pena sofrer, porque escolhemos bem aquele que amamos. Todo amor vai gerar sofrimento, e sofrimento é paixão. Sofrimento é padecer. Então, sofrimento é resultado de quem ama. Todo aquele que ama, sofre. E todo aquele que sofre tem que perguntar se está escolhendo bem seus amores. Escolha bem seus amores, porque eles determinarão como você gastará sua vida. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar isso diante do Senhor para preparar nossos corações. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos oferecendo ao Senhor a nossa atenção diante da Tua palavra e fazemos isso com corações sinceros. Temos ciência de que os nãos que vêm do Senhor são dádivas. E é com base nisso que agora nos colocamos para refletir mais uma vez. Mais uma vez numa palavra que o Senhor inspirou, que contraria e confronta a inclinação de nossos corações. Estamos abertos a refletir sobre nossas paixões e paixões desordenadas. Esse sofrimento que nós carregamos como consequência de nossas escolhas. Sabemos que nossa natureza é pecaminosa, que nossa vontade é caída, portanto somos atraídos pelas ilusões deste mundo. Somos como pássaros que são seduzidos pelo caçador e que logo é preso numa arapuca e tem a vida ceifada. Nós somos assim também, somos atraídos pela sedução deste mundo que nos faz promessa. E aí preferimos a aparência e rejeitamos a permanência, desperdiçamos a vida, sofrendo pelo que não vale a pena. Por isso, Senhor, desperte em nossas almas neste momento para acolher mais uma proibição, mais um não. Não como alguém que quer contrariar nossos desejos, mas alguém que quer, como um bom pai, nos levar à maturidade, à sabedoria. Faça isso conosco. Corrija as desordens de nossas paixões. Faça-nos compreender que aceitar que o Senhor, quando ordena, não está negando o amor, mas redimindo-o. E conceda-nos essa coragem para contrariar o ego e escolher a Tua vontade. Este é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, objetivamente, esse é um texto complexo e profundo, mas, como introdução, somente aquilo que é relevante para a nossa leitura. João, quando escreveu esses versículos como parte da sua epístola, o João está utilizando uma linguagem muito pastoral, como uma espécie de pai que olha para aquele mundo perdido, ele já sendo um homem idoso, depois do seu cativeiro, com toda a sua maturidade, com toda a sua revelação, ele olha para aqueles cristãos, décadas depois da morte da maioria dos apóstolos, inclusive Paulo, morto a essa altura, ele olha para aquela igreja grega, perdida, no meio de um mundo pagão, sedutor, e tem esse recado, como um pai, uma linguagem muito pastoral, para fortalecer a salvação no mundo de engano, que é o mundo grego, olha para uma comunidade que está sendo ameaçada por falsos ensinos, pessoas imaturas sendo levadas para todo canto com promessas. Havia uma certa confusão entre a fé verdadeira e o mundanismo, o que eu posso, o que eu não posso. Os gregos dizem que eu posso, eles também são crentes, então se eles são crentes, eu posso? Então havia essa pergunta em seus corações. Havia uma relativização do pecado, uma diluição da santidade, como ser cristão vivendo num mundo tão pagão. Havia um risco de acomodação e sincretismo cultural para acomodar a vida. E aqui o João faz mais uma vez uma reafirmação da identidade espirituais, pais, jovens, filhos de forma geral. Porque ele percebeu que havia um conflito de amores, as dimensões da paixão. Então João olha para aquele povo como se fossem seus filhos jovens, como um pai maduro olha para o filho jovem. Filho, você não sabe que mundo é esse. Você é tentado de todas as formas a negar, a sofrer por suas próprias escolhas, pelos seus próprios amores, e é por isso que você se apaixona por tudo que vem para o ego. Eu não quero, evidentemente, nessa manhã, que você pense em paixão somente naquele sentido romântico de um jovem alucinado que tem um amor por uma pessoa, seja uma moça por um rapaz por uma moça, que está disposto a negar tudo e todos. Aqueles livros que você vê, a pessoa sofre, sofre, sofre. Isso aqui é que é amor, que é padecer por amor, por paixão. E normalmente por coisas erradas. É uma pessoa apaixonada por alguém que não deveria. Ele abandona sua casa, ele enfrenta a sociedade, e você compra esse livro e você chora. Olha que maravilha. Maravilha nada. Você está torcendo pela pessoa errada, por pessoas imaturas. Isso foi colocado no auge do mundo. É claro que eu vou criticar tudo isso aqui. Então, se você é desses românticos, eu vou pedir que você feche os ouvidos em alguns momentos, porque eu não quero atrapalhar o seu romantismo. Eu quero só destruí-lo, mas atrapalhar não. Maturidade não cabe em elementos assim. Nossas paixões deviam ser ordenadas. Eu vou sofrer, mas eu sofrer pela escolha certa. Eu vou sofrer pelo que vale a pena. Escolha bem seus amores, porque eles vão determinar como você gastará a vida. Com esse contexto de João, nós podemos entender aqui a primeira nota para essa manhã sobre a paixão. A paixão dos imaturos, que é a proibição. O texto já começa assim, o trecho que recortamos. Não ameis. É uma negação que ordena a paixão. É mais ou menos assim. Se você não fizer nada, aqui será a sua escolha, serão seus amores, aqui as escolhas e aqui o resultado, a paixão. Aquilo que é natural, o João vem como uma proibição. Não faça isso, porque é natural para vocês. Devemos partir dessa prerrogativa. A proibição vem porque se faz. A proibição vem porque é natural fazer isto. Então ela já vem como uma interrupção. O não ameis o mundo vem acompanhado com nem o que há no mundo. Então, são dois versos nessa epístola que se complementam. Não tem a ideia de serem dois elementos distintos, mas sim complementares. Não, é mais uma dádiva do não que temos nas Escrituras. Vem pela inspiração de Deus, mais um não. E o João coloca, olha, não ame nem o mundo, nem o que tem nele. Mas, João, você está falando de uma forma complementar? Sim, uma forma complementar, porque o sujeito apaixonado sempre vai encontrar uma desculpa. Não estou amando o mundo, estou amando só as pessoas do mundo. O que é o mundo, então? Eu não estou amando isso, estou amando aquilo. E você arruma uma desculpa para o próprio coração quando está apaixonado. Então, o João diz, não ame o mundo e nem as coisas que ele tem. Mesmo que ele tenha coisas boas, não vem, vem carregado de falsas promessas. Então, o ameis, não ameis, é oferta e custo, é vontade e valores, porque amor é justamente isso. O João faz questão de empregar aqui conceitos do que é o amor, diferente do que permanecia no mundo grego e era famoso nos seus dias. Séculos antes, os filósofos conceberam essa explicação. Filósofos gregos dominantes criaram uma espécie de conceito chamado helenismo. O que é amor? Amor é tudo que você desejar. Amor é tudo que você gostar. Tudo que você diz, olha, eu quero isso. E olha, isso, veja só como ele está, ele ama. E quando aquela pessoa quer muito, passou a se dizer, olha, então ele está apaixonado. Isso permanece até hoje. Como você sabe que a pessoa ama muito? Porque ele quer, porque ele deseja, porque ele está disposto a pagar um preço. Ele vê aquilo como oferta, ele vale a pena e vou comprar. Ele vê valor naquilo. Então, os gregos disseram assim, olha, é assim que funciona o mundo. Eles desejam, eles querem, isso é amor. Porque é o eros. É o que está na natureza humana, está ali no seu ventre. O Platão explicou assim, no seu ventre. Aquilo que você quer muito, então você ama muito. E é isso que ordena a vida humana, os seus amores, suas paixões, seus desejos. Mas outros filósofos também, discordando de Platão, criaram outra oferta. Olha, não é o amor, porque tem o desejo, mas também tem o medo. Então é muito mais amplo do que isso. Não é só o que você quer ter, é o que você também não quer perder. É o medo. O Platão diria, sabe por que você trabalha? Porque você quer ver dinheiro e deseja dinheiro. E o Aristóteles dizia assim, não, Platão, tem gente que quer trabalhar porque não quer morrer de fome, porque não quer ser pobre. Então ele tem coisa que ele quer e tem coisa que ele não quer perder. Ainda assim envolve oferta, envolve custos e vontades. Mas é muito mais amplo. É elevar o seu espírito, porque é no nosso ego. Então todas as filosofias diziam, o homem ele existe para satisfazer o próprio ego, para não perder o que ele não quer perder, não deseja perder, e para ter o que ele deseja, elevar o ego. E o Aristóteles chamou isso de uma palavrinha muito bonitinha, chamada eivimônia, que seria eudaimonia, um bom demônio. Mas espera aí, o demônio lá do Satanás? Não, o Paulo que vai usar a mesma expressão depois para dizer que os demônios lá do Satanás era demônio também. Mas ele está falando do ego, aquela elevação, olha, ah, e você vê no olho quando alguém está apaixonado assim. Quando ele gosta muito de alguma coisa. Ele diz, é isso que é o espírito, é uma espécie de espírito interno do nosso ego que brilha quando amamos algo, quando escolhemos algo, ou quando queremos proteger algo, porque é nossa paixão. Estamos dispostos a pagar um preço para ter e pagar um preço para não perder. Então sofremos pelos nossos amores. E vem Paulo e diz, não é nada disso. Nunca foi para o ego. Isso aí é pecado. Isso aí é idolatria, isso é maturidade. É o sujeito como um infante que só faz o que quer. É a criança que, quando senta à mesa, a mãe diz para ele assim: o que você quer, tomar sorvete ou comer brócolis? Olha, você precisa fazer uma pergunta dessa? O que ele quer? Se ele escolher brócolis, é o Messias voltou. Normalmente não é assim. Quando você pergunta, tudo que me der prazer, tudo que me for da minha vontade, eu quero. Então, e a mãe faz o quê? Não, vamos dar o que meu filho quer, porque o importante é ser feliz. Então, ela está nutrindo o ego e vai mantê-lo infantil a vida inteira, porque a vida não é assim, o mundo não é assim. O mundo não faz tudo o que nós queremos. Aí ficamos infantis a vida inteira. Então, satisfazer o ego no mundo grego é você se libertar, e no mundo hebreu é imaturidade. E a Bíblia não foi inspirada pelos gregos, e sim pelos hebreus. E para os hebreus, o exemplo maior de amor é sacrifício. E é isso que o João está falando aqui para os gregos, em grego, para dizer: para com esse negócio de eros, para com esse negócio de satisfação do ego, para de querer fazer só a vontade que vocês têm, só aquilo que o mundo oferece, porque isso é infantilidade. Vocês não amadureceram. Nós, os hebreus, que recebemos a revelação de Deus, amor não é satisfação do ego, não é alegria, não é felicidade. Amor é quando nós encontramos um valor maior do que a nossa própria vida e estamos dispostos a entregá-la por causa daquele valor. É sacrifício. Ah, aí vem uma coisinha bem interessante. Tem uma palavra grega que as pessoas colocam na empresa, colocam em nome de ministério na igreja, até em igreja, né? Ágape. Mas não é ágape. Aí alguém vem e diz: não, não é ágape, é agape. Não, também não é agape. A pronúncia correta é ahave. Aí fica diferente, né? Porque é uma consoante cultural e uma consoante labial. São duas consoantes que tem que fazer o som das duas. É ahap. Sabe o que é sacrifício em hebraico? Ahave. Mas então qual a diferença? A diferença é só a pronúncia que vai transliterada para uma outra língua. Então, quando no Novo Testamento alguém diz assim, Jesus falando, amor não é para você, não é do eros, não é daquilo que você se relaciona e vê valor. Amor é quando você vê uma coisa que vale mais e paga o sofrimento, mas não é para você. Porque se for para você, não é amor. É amor próprio. E nós estamos dispostos a fazer tudo, não precisa de incentivo para fazer. Eu não preciso de sacrifício para fazer aquilo que eu quero. Aliás, como é que eu faço um sacrifício para ter o que eu quero? Não é sacrifício. É compra. Sacrifício é quando você entrega sem ganhar nada de volta. Por quê? Porque é pelo outro. É para Deus. Então era sacrifício. A palavrinha sacrifício lá no Antigo Testamento, quando você ia dar uma oferta para Deus, você não pode dar uma oferta para Deus esperando alguma coisa em troca. E hoje, cá entre nós, o cristianismo detesta tanto o não, que até mesmo as ofertas dos cristãos, na maioria de igrejas, ela vem com promessa de satisfação. Dê a sua oferta, dê o seu dízimo, sirva ao Senhor e Ele vai abrir as janelas do céu. Então isso aí é barganha, isso é compra. Isso não é sacrifício, então não é amor. Amor é quando você faz sem esperar nada em troca. Você faz por causa de um valor. Então o João está dizendo, por que a proibição? Porque naturalmente vocês vão satisfazer o ego e vão mudar o significado do amor. E acredite, o João, inspirado por Deus, estava certo. Porque hoje vivemos no século XXI, depois do século XIX, onde o romantismo tomou conta de nossas vidas. O que é um romântico hoje? É um sujeito que fala assim: querida, eu te amo tanto que você é tudo para mim. Olha, então ela é para você, sim. Sim, você é a pessoa que mais me faz feliz. Então, se eu não fizer feliz, não for tudo para você, você não vai me amar mais? Não, por que eu vou amar uma pessoa dessa? E não percebemos que frases bonitinhas como essa traz uma filosofia contrária àquela que Jesus pregou e que a palavra de Deus pregou. Se amar, aí o João diz, porque, olha, note para você, porque se você amar, se isso acontecer com você, se você escolher naturalmente o que seu coração quer, como o mundo quer, então você está falando de escolha que gera paixão, sofrimento. Se isso acontecer com você, posso te garantir que o seu amor não é do jeito de Deus. Não é sacrifício, é egoísmo. No versículo 16, ele explica por que tudo que há no mundo, e ele coloca, olha a descrição dele de como o mundo atrai amores e paixões. Concupiscência da carne, o que os pensadores gregos chamariam de ego, ele diz, é concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos, o que vocês veem e desejam, ah, Deus não concorda com isso não, e a imaturidade, é que nem criança quando vê uma coisa e quer, e quer, e quer. e a soberba da vida é competição. Essas são as dimensões do ego, que é a inclinação voluntária. Você vê, olha, eu quero isso. Tudo que você vê, você quer, você imagina. E é corrigido por João. E ele menciona, mas por que isso é corrigido, João? Porque isso não tem origem em Deus. Não procede do Pai. Se não procede do Pai, procede de onde, João? O João diria, olha, do próprio mundo. É do próprio mundo, é o mundo que fantasia, atrai você para a Arapuca e você fica lá feliz, satisfeito, desperdiçando a vida, sofrendo por coisa que não vale a pena, como qualquer criança iludida. Versículo 17, ele diz, olha para mim, o mundo passa. E também a concupiscência passa, vai desperdiçar a vida. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, olha, isso aí vai viver para sempre. E tudo que ele faz é eterno. Permanece para sempre. Logo, o que nós temos aqui é um conselho. Não leia o trecho de João, como os nãos de Deus, como alguém que quer tirar a alegria e o prazer dos outros. Mas aquele que quer dar um conselho. Escolha bem seus amores. Esse é meu conselho para você. Porque senão o mundo vai escolher por você. E você vai passar pelo mundo buscando uma coisa que não pode ser encontrada. Que é alegria, satisfação e felicidade. É só uma ilusão. Tudo isso vai passar, inclusive a tua vida. E você vai ter sofrido pelo quê? O João estava dando um conselho inspirado por Deus. Não desperdice sua vida. Não é difícil olhar para a humanidade de hoje e perceber que as pessoas estão correndo atrás do vento. Como já alertou o autor aos Eclesiastes. Você corre, 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 no final diz, é só isso? Corre, 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 é só isso? Está gastando sua vida naquilo que não é eterno. Então, ele está falando, evidentemente, da paixão. Paixão como sofrimento resultante dos amores. Paixão é padecer. Reiterando o que já disse inicialmente, paixão é padecer, é sofrer. Todo amor leva a escolhas. Você ama, você escolhe. E toda escolha carrega um sofrimento, um pagamento, uma consequência. Portanto, todo tipo de amor gera sofrimento. Não tem como. Eu te amo tanto, só não quero sofrer. Então você não ama. Amar é estar disposto a sofrer. Não tem jeito. Quando nós olhamos para a ideia de paixão, note como isso é ilustrado na ideia que temos, historicamente, sobre a paixão de Cristo. A paixão que o homem tem é desordenada, surge do ego. Ele se apaixona pelos desejos, pelo que ele quer ter, pelo que quer evitar, sofre irracionalmente e arruma desculpa para si mesmo. É desordenado. Não tem um propósito. E é por isso que as pessoas, quando sofrem, elas perguntam, mas por que eu, Deus? Olha, porque você, quem escolheu? Foi você. Ah, mas tem coisa que eu não escolhi, foi natural. Quem pecou? Não foram os homens? Sim. E por que você está perguntando para Deus? Nós vamos padecer pelas nossas escolhas, desordenadamente. Jesus, também é possível falar de sua paixão nesse sentido. Jesus não estava apaixonado como um homem romântico. Quando fala de paixão de Cristo, está falando que ele padeceu pela escolha amorosa que fez. Então, quando expressamos assim, olha, e a paixão de Cristo? A paixão de Cristo é que ele sofreu, e ninguém sofreu mais do que ele pela escolha que fez, pelo que amou. Mas é um sofrimento ordenado. Essa expressão de Jesus, que demonstrava o seu sofrimento antes e durante a crucificação, e ninguém tem dúvida que era resultado da sua escolha. O que ele escolheu? O que amou. E quem ele amou? Todos os pecadores. Ele nos amou e morreu pelo que amou. Ele escolheu sofrer. Não ganhou nada com isso. Então é um sofrimento positivo. É um amor genuíno. De tal maneira que ele mesmo descreve, no capítulo 15, versículo 13 de João, a seguinte questão. Ninguém tem amor maior, ou maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Quer uma explicação do que é amor? E que amor é o maior? É aquele que abre mão da própria vida. Ele não abre mão de coisas. Não é do tempo, não é da energia somente. Isso já seria amor, mas o maior. Se alguém estiver disposto a abrir mão da própria vida pelo outro que decidiu amar, esse é amor genuíno. Em Efésios, no capítulo 5, verso 2, Paulo disse, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A paixão de Cristo é uma paixão ordenada. Por quê? Porque ele decidiu amar, escolheu amar, sabendo que padeceria, e disse, vale a pena. É ordenado. Ele não estava iludido, ele não estava sendo enganado, não havia desejos no seu coração mentindo para ele, como as ilusões do mundo. E ele então, claro, na figura humana, como todo homem, pode dizer, vai passar. Todo sofrimento passa, todas as coisas passam, a vida passa e termina. E o que você vai dizer depois? Valeu a pena? Valeu a pena evitar todos os sofrimentos que você evitou na vida? É uma pergunta que nós temos que nos fazer agora, como se a vida já estivesse passada. Porque para todos nós ela está passando. E para muitos dos nossos irmãos, amigos e familiares já passaram. Então ela vai passar também. Mas se hoje fosse o seu último dia e Deus te perguntasse, tudo que você sofreu até hoje e tudo que evitou sofrer, valeu a pena? E se você responder assim, não, valeu, porque eu não sofri, eu fiquei muito tranquilo na vida, fui muito feliz nessa vida. Deus vai renovar sua mente e você será lembrado por ele de que não. Nada do que você experimentou aqui, que não vai para a eternidade, você vai ter no final da vida esse espírito egoísta. Ninguém no final da vida lembra de tudo que viveu com uma alegria, com prazer. Ele começa a pensar se tudo que ele viveu vai com ele para a eternidade, se não foi perda de tempo. Os valores que nós carregamos, que são passageiros, não vale a pena gastar a vida. Só temos uma. E a paixão do ego, então o que seria a paixão do ego nesse contexto? A paixão do ego é justamente o sentimentalismo romântico desordenado. Quando você tem essa desordem no coração, que o mundo colocou, ele colocou na sua cabeça para você gastar a vida sem perceber. A vida vai passando e você vai correndo atrás do vento. Num sentimentalismo, eu quero sentir. Irmãos, você deposita dinheiro, tempo, não, eu vou fazer um churrasco em casa porque aí eu vou ter felicidade. Sabe quanto tempo dura a felicidade de churrasco? O tempo do churrasco. Porque no minuto seguinte acabou o churrasco, é todo mundo assim, agora... Não quero outro agora. Espera mais uma semana para ter outro, porque se tiver outro em seguida, não vai fazer sentido nenhum. Né? Então você descobre que não existe felicidade de fato. Tudo é eventual. E nós estamos gastando a vida correndo atrás de felicidade, 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 felicidade. E depois que você chega aos 40, e olha, chegar aos 40, chegou tarde. Se esperar aos 40 para pensar isso, já perdeu 40 anos. Vocês jovens que aqui estão, crianças que estão aqui, pense um pouquinho. Pergunta aí para os que têm 40. Assim, olha, quando eu tiver 40, do que eu vou me arrepender na vida? Mas não pega qualquer de 40, tá? Não vai pegar alguém iludido pelo mundo, porque ele te ilude mais ainda. Pega alguém que realmente entendeu os valores eternos e pergunta para ele assim, do que você se arrepende nos 40 anos da sua vida para eu não chegar aos 40 e me arrepender que nem você? Essa é uma pergunta boa a se fazer. Aí ele vai te dizer, olha, me arrependi de ter gastado tanto tempo com romantismo, com sentimentalismo, com coisas ilusórias, com coisas que eu perdi dinheiro, tempo e energia, que depois não serviu para nada, só consumiu meu tempo e energia, só criou intriga com amigos, com família, não tinha nada a ver com o reino de Deus, era aquele sentimentalismo jovial, infantil, que não contribuía para a vida. Não tinha valor. Olha quantas coisas eu gastei na minha vida com ilusões, com festas, baladas e bobeiras, que hoje eu queria aquele dinheiro de volta. Eu queria aquele tempo de volta. Eu queria aquela saúde de volta. Então, meu irmão, por que você vai fazer as mesmas escolhas daquele que, encontrando sabedoria, se arrepende delas? Vai esperar chegar aos 40 para falar, desperdicei 40 anos? E estou falando de 40 para os que chegaram lá. Porque não pense você que a sabedoria vem com a idade. Que maturidade vem com a idade. A velhice que é inevitável. Sabedoria não é. Sabedoria se conquista com trabalho. Espiritualidade, com muita dedicação, faça nada para ver, você envelhece, somente. É aquele sentimentalismo romântico, e depois do romantismo, popularizou essa ideia de uma paixão ligada à emoção intensa, aquele amor ardente por uma inclinação, por algo ou alguém. Mas é só a manifestação do ego. É um sentimento que cega, não é? Nós queremos porque nós queremos. Ele fere a lógica, a razão. A pessoa quer, mas não consegue ver a lógica. Claro que não. Ele está disposto a sofrer por algo que nem ele mesmo consegue explicar. Aí ele diz, eu não consigo explicar porque é do coração. E no coração ninguém manda. Ah, mas os infantis é que não mandam no coração. Os maduros mandam. Os maduros ordenam o coração. Os infantis é que tem essa história. Não, eu não consigo, né? Ninguém manda no coração. O que é o coração? É um cavalo selvagem? Porque até cavalo selvagem se adestra. Então é só imaturidade. São amores negativos. Aí vamos aos casamentos. O noivo chega para a noiva e fala assim, oh, você é a razão da minha felicidade. E a noiva fica assim, oh, você vai fazer esse oh uma semana depois. Quando você não for mais a razão da felicidade dele. Pois é, casei agora. Agora aquela razão já acabou. Agora eu quero outras coisas. E aquela começa a ficar pequena. Por quê? Porque ela é uma esposa. Quando eu não tinha, eu dizia que era a razão. Agora que a tenho, quero outras coisas. E a esposa começa a questionar. Oh, mas ele mentiu para você. Você acreditou. E você fez um coraçãozinho. E com musiquinha bonitinha, iludida pelos romances. Olha que eu estou aqui que eu gosto da literatura, tá? Não estou indo contra a literatura romântica do século XIX, porque produziu muita coisa boa no mundo. Mas você vai lá e fica assim, mas meu Deus, que conta infantilidade. Aí vem o realismo. Aí eu prefiro o realismo. O realismo diz assim, olha, não é bem assim, não. Vou mostrar a realidade para você. A realidade não é desse jeito. Você, opa, agora nós estamos chegando mais perto de alguma coisa. Alguém reagindo àquilo. Mas as pessoas gostam daquele sentido de sofrer. E sabe o que o mundo hoje faz? Inventaram um negócio aí que eu descobri há pouco tempo que eu ando no mundo paralelo. Eu não tenho rede social, ando no mundo paralelo. Aí você, ah, sofrência. Eu falei, o que é sofrência? E falaram com uma segurança, assim, como se fosse uma coisa que eu devia saber. A sofrência, o que é sofrência? Dos romances do século XIX? Não, a sofrência da música de hoje. Toda música hoje, a música boa de hoje é a sofrência. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Eu acho que o mundo acabou, esqueceram de me avisar. Não é possível. Mas nós víamos isso. Víamos isso em casamentos, né? A Aline deu azar e sorte, não sei. Da minha perspectiva, foi sorte. Se eu achasse o contrário, eu ia querer fantasiar para a vida dela. Mas eu nunca disse isso para ela e avisei quando íamos casar. Falei, não espere que eu vá iludir, mentir para você, que eu vou pegar cavalo branco emprestado com alguém, roubar flor no quintal de alguém. Aí eu seria um ladrão de cavalo, ladrão de flor, para mostrar para você que eu sou homem, não. Então, o que é amor? Amor é quando eu estou aqui falando para você, eu estou decidido a sofrer por você e a fazer valer o seu sofrimento. Sofrer. Disse isso para ela diversas vezes. Não meça o meu amor por você pela quantidade de vezes que eu fico falando assim, olha, eu te amo, vou gritar para todo mundo ouvir, para mil alto-falantes que eu te amo. Isso não vai acontecer. Agora, meça o meu amor por você, não pela quantidade de vezes que eu falo eu te amo, mas pela intensidade da minha disposição em sofrer. O dia que você tiver dúvida disso, aí você sabe, assim, olha, eu acho que ele não me ama. Mas se você não tiver dúvida de que ele está disposto a sofrer, a ir até as últimas consequências por mim, daria até a vida, aí você não está duvidando do meu amor. Mas nem preciso ficar falando toda hora, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Especialmente tem que divulgar para os outros. Né? Tem que ficar falando aí, mandando cartinhas, recadinhos na rádio e por aí. Nada dessas coisas. Alguns aí agora lembraram dos anos 80, né? Recadinho no rádio, ofereço essa música. Né? Mas olha o que quer dizer isso. Né? A paixão ordenada é padecer pelo que vale a pena amar, como Jesus. Eu escolhi amar, então eu escolhi sofrer por isso. Né? Colossenses 3, 5 e 6, olha o que diz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que é a natureza terrena? A prostituição. E prostituição aqui, não pense você que é aquela ideia de vender o corpo, como nós temos na referência moderna. Prostituição aqui é tudo o que você desejar e trocar princípios e valores para obter. Então, se aplica à prostituição de forma como é conhecida, mas todo tipo de impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza, tudo isso é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pessoas inclinadas aos seus amores e sofrem pelas suas escolhas. Notem para a nossa conclusão desse tópico, dessa proibição, que é a negação que ordena a paixão, que o pecado é a desordem dos amores e para sua desventura o homem se torna resultado daquilo que ama. O problema não é amar, mas amar de forma desordenada. Amar é uma dádiva, mas amar de forma desordenada é uma tragédia. Escolha bem os seus amores. Amor é uma dádiva dada por Deus. Mas o pecado, o que é o pecado senão amores desordenados? O que é o pecado senão uma corrupção da natureza humana que o faz desejar tudo o que é contra Deus? O faz amar, escolher e sofrer por negar a vontade de Deus. O que é o amor ordenado? É quando, redimidos por Deus, nós passamos a desejar outras coisas. Não mais a vontade do ego, mas a vontade dele. Porque amar é uma dádiva, mas amar de forma desordenada é uma tragédia. Escolha bem seus amores, porque eles determinarão como você gastará a vida. Note que nós temos aqui uma segunda nota importante. A lógica, se a primeira é a proibição, agora nós temos a lógica dessa proibição. Deus não fala, e nem inspirou João a dizer, não só por dizer não. Como aquele pai sem sentido, não, por quê? Não, porque eu não quero. Olha, nenhum pai deveria dizer isso para o filho. Coisa mais estranha que nós podemos fazer com o filho é não, por quê? Porque eu não quero. E o filho fica assim, olha, então tá bom, o dia que eu crescer e eu não tiver mais que te obedecer, eu farei. Você não quer por quê? Filho, não, por quê? Porque você não deve, e não deve, e apresente. Apresente uma lógica, e é isso que o João está fazendo aqui, ele não está só proibindo, não ameis o mundo. Por quê? Porque eu não quero que vocês amem o mundo. Não, o João diz, não ameis o mundo, e vou te explicar por que não. Você, quando você ama, é uma escolha. Então não diga não só por dizer não. Diga para o seu filho, não, por quê? Porque se você disser sim ao que eu estou dizendo não, você está ferindo princípios lógicos, naturais, da vontade de Deus. Então é a negação da negação. Quando você diz para o seu filho sim, você está dizendo sim a ele contra muitos nãos. E toda vez que você diz não para o seu filho, está dizendo não contra muitos sims. Essa é a lógica. E algumas vezes você vai dizer não ao não. É a negação da negação. E é exatamente isso que nós temos aqui. Não ameis é uma interrupção de uma inclinação natural que não deveria amar. Quando você diz não ameis para alguém que não deveria naturalmente, pela lógica, amar, é não sobre o não. Então não é negativo. Olha, mas os pais falam muito não para os filhos, criam uma imagem, uma mentalidade negativa. As pessoas não entenderam que quando você diz não para algo que não devia fazer, é positivo, não negativo. Se você disser sim para um não que não devia, aí você está sendo negativo, porque você está dizendo sim para o não. Então as pessoas inventaram uns absurdos tão grandes hoje que são especialistas, os educadores, os especialistas da educação hoje dizem não pode dizer não para a criança. Se você não disser não para a criança, estará dizendo sim para todos os nãos que ela tem no coração. Agora até rimou. Né? Se você não disser não para uma criança, estará dizendo sim para todos os nãos que ela carrega no coração. Então é um absurdo. Parece que falta massa cinzenta para esses especialistas modernos que não podem dizer não. Não o ameis já existe no coração do sujeito. Não quero Deus. Já existe um não. Não quero Deus. Então vou amar o mundo. Já existe. Então se o pai dissesse, não vou dizer não para o meu filho, faz o que você quiser. Ele está dizendo, siga o não a Deus. Mas quando você fala não ao mundo, siga a vontade de Deus. É não para o não, que já existe. O mundo é uma voz da inclinação natural, de qual nenhum de nós está isento. Todos nós estamos sujeitos à voz do mundo, inevitavelmente. Se você não fizer nada, ela já existe no seu coração desde que nasceu. Então ele esclarece tudo o que há no mundo. Olha, João, você está falando do quê? De objetos, de lugares, de pessoas? João está dizendo, não. Estou falando das escolhas, opções naturais criadas pelo coração humano. O ser humano ele pode inventar objetos novos, mas o desejo é o mesmo. Sempre o mesmo princípio. Não há novidade na humanidade. Então, se você quiser entender a humanidade, tem que entender um princípio básico e entender tudo. Muda-se o objeto, mas não muda o coração. O coração é um só. É movido pela inveja e pela soberba. E o nome que se dá a isso é vaidade. Você faz porque eu vi e vi e me imaginei nela. Inveja. Eu quero ser assim. Eu quero ter isso aí. Eu quero fazer isso aí. E a soberba? Soberba é quando você vê e quer ser maior. Eu vi isso aí e quero mais. Eu vi isso aí e quero ser mais. Eu vi isso aí e quero fazer mais. Aí você vira uma competição. Então, se você entendeu isso, entendeu tudo que precisa na natureza humana. Muda-se as pessoas, os objetos, mas o coração é o mesmo. Então, João diz, olha, tudo que tiver no mundo se resume a uma coisa só. Não tem origem em Deus, então é contra Deus, vem para iludir, e tudo é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Pronto. Tenha sabedoria agora. São escolhas que você vai fazer com base naquilo que você nasceu. Então, é um não que é um não do não, né? Ou seja, o não de Deus, que vem agora em forma de não, é um não contra outro não. Essa é a lógica. Não é difícil entender essa lógica. Note isso. Quando alguém diz não ao que não devia, ele não é contra o não, ele está enfatizando o não sobre o não. Na matemática, é uma forma de explicar isso, não é? Menos 2 vezes menos 3 vira 6 positivo. Essa lógica não existe só na matemática, ela existe também na literatura. Toda vez que existe um não corrente, você diz não para o não, aquilo é positivo. Toda vez que tem alguma coisa corrente positiva e você diz não para o positivo, aí você torna negativo. Essa é uma lógica que não é só da matemática, é uma lógica também de uma forma de explicar muita coisa. E o que nós temos aqui? É o João dizendo, vocês amam o mundo e por amar o mundo estão dizendo não a Deus. Diga não ao mundo, então é não pelo não, e aí você estará obedecendo a Deus. Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade do mundo? Sei. Então faça o contrário à vontade de Deus. Olha, é simples. Tudo que eu quero fazer, eu pergunto, eu quero isso por causa de Deus ou por causa do mundo e do meu ego? Por causa do mundo e do meu ego. Então, se eu não fizer, eu estou fazendo a vontade de Deus? Sim, estou fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus não é uma lista para todos nós repetirmos. Cada um de nós tem que perguntar ao próprio coração, na própria vida. Não existe uma lista do que você pode e do que você não pode fazer no mundo. Mas você tem que aprender a ouvir a voz do mundo e ouvir a voz de Deus. E é particular. É uma lógica. Aprenda a lógica e use aquilo todos os dias, em todas as coisas. Por isso que o João diz em tudo que há no mundo. Jesus falou em Mateus 16, versículo 24 e 25. Se alguém quer vir após mim, você quer ser como eu, me imitar, fazer o que eu fiz, viver como eu vivi, negue-se a si mesmo. Então nunca obedeça o próprio ego. Tome a cruz. A cruz é uma figura, você não vai morrer como Jesus morreu na cruz, mas você vai morrer por alguma coisa. E Jesus então diz, tome a sua cruz. A cruz é o meu sacrifício, qual é o seu? Você se sacrifica pelo quê? Você vai trocar sua vida pelo quê? Porque nós trocamos a vida. Tudo que você... Você vai numa empresa, que é um emprego, e a empresa não faz filantropia. Oh, que bom que você nos escolheu para trabalhar, que privilégio, vem aqui. Não existe isso. Você vai na empresa, a empresa diz assim, olha, você está trocando seu tempo, sua energia, sua habilidade, seu conhecimento. E eu quero isso de você e estou em dinheiro. O que você vai fazer com o dinheiro depois, é problema seu. Então você vai todos os dias para a empresa dizendo assim, olha, eu estou aqui com vocês, então eu estou vivendo, estou trocando meu tempo de vida. A energia que eu estou gastando aqui, eu não estou gastando para outra coisa. O conhecimento que eu adquiri me custou tempo, energia, dinheiro e está aqui. Eu tenho conhecimento. A habilidade foi muito treinamento. Agora isso é útil para você. E você me dá o dinheiro em troca porque eu vou ver se vale a pena. Se não valer a pena, eu estou jogando a vida por coisa barata. Essa é uma lógica que deveríamos pensar na vida. E não é diferente na vida espiritual. Cada escolha que você faz... Você está escolhendo como vai gastar aquele tempo que não volta. Aquela energia que não volta. E no final da vida você vai dizer, então o que eu fiz no mundo foi só trocar o meu tempo por coisa? Sim. Fez por coisa que valeu a pena ou desperdiçou a sua vida? Essa é a lógica que eu tenho que aprender a calcular. A melhor escolha, então, vem como um conselho imperativo. Não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque aquele que faz a vontade de Deus é que permanece para sempre. Escolha bem. Escolha o que é eterno. Então, quando Deus diz não, não é negativo. Quando Deus diz não para algo que não devíamos, não é negativo, é positivo. O mal é uma distorção do bem. Logo, quem nega a distorção promoveu o bem. Dizer não à mentira é afirmar a verdade. Dizer não à corrupção é afirmar a integridade. E dizer não à paixão desordenada é ordenar o amor, é redimi-lo. Observe que, para a nossa conclusão, há uma proibição, que é a negação que ordena a paixão. Há uma lógica, que é a negação da negação. O não ameis o mundo de João não é a negação do amor, mas a negação do que o corrompe. O não de Deus não é um ataque à felicidade humana, mas a redenção do que é eterno. O não de Deus não destrói a nossa vontade, antes a aperfeiçoa. Quando você entende o não de Deus com maturidade, você começa a agradecer. Como aquele filho que ao crescer diz assim, pai, obrigado porque o Senhor me afastou de mim mesmo na infância. Quando eu era infante não entendia, mas hoje eu agradeço porque agora faz sentido. Se o Senhor não tivesse me dito não, onde eu estaria hoje? Que caminhos teria percorrido? Então note, assim também é o não de Deus. Ele não destrói nossa vontade, ele está aperfeiçoando para você escolher melhor. Em terceiro lugar, se há uma proibição, que é a negação que ordena a paixão, há uma lógica, a negação da negação, a escolha é quando nós negamos para obedecer. Não dá para obedecer os dois. Então, João também traz isso para a reflexão. Se alguém ama, não há neutralidade. Ele está falando de escolhas. Se alguém ama, quer dizer, ah, João, e se eu não amar? Se você não amar isso, vai amar outro. Por isso que ele diz, se amar o mundo, nega o do Pai. Mas se escolher o Pai, nega o mundo. Não tem jeito. É uma escolha. Inevitavelmente, nós temos que fazê-la todos os dias. Cada palavra, cada pensamento, cada atitude. Estamos escolhendo se vamos amar a Deus ou o mundo. Se vamos obedecer à voz de Deus ou à voz do nosso próprio ego. Então, se alguém ama, é uma forma de dizer não existe neutralidade, que é a escolha. Se alguém amar o mundo, e ele coloca, então, o amor do Pai não está nele, que está nele é o do mundo, não tem como ter os dois. O amor do Pai é o amor perfeito, aquilo que deveríamos preferir. O amor preferido e atuante. Aquele que deu poder a esse amor. Quando você escolhe amar o mundo, você está dizendo, mundo me governe, diga o que eu devo fazer. E quando você decide amar a Deus, amar o Pai, é como o filho que diz para o pai, pai, eu sou um infante, escolha por mim. Uma criança fala assim, pai, eu sou um infante e eu reconheço isso. Eu não tenho sabedoria, não tenho conhecimento, nem conheço a Deus. Mas o Senhor tem sabedoria e conhecimento e conhece a Deus. Então, o que devo fazer? Algum filho já naturalmente chegou isso para o pai e perguntou? Ou o pai está sempre dizendo assim, filho, vai estudar. Pai, eu quero fazer outra coisa. Mesmo quando o pai já está dizendo, ele está negando. Mas todos que aqui estão, os jovens que aqui estão, mais um exercício para você. Quer sabedoria? Escolha um homem sábio, seja seu pai ou um homem sábio. Chegue para ele e diz assim, olha, noto que você tem sabedoria, tem conhecimento, conhece a Deus. Eu admito, eu sou um jovem, não conheço a Deus, não tenho sabedoria, eu tenho só um ego petulante. É só um coração pecaminoso enganador que diz todos os dias que eu sei mais que todo mundo. Mas eu não sei. O que você acha que eu devia fazer da vida? Quais deveriam ser minhas escolhas? O que eu deveria crer? Essa pessoa vai para outro caminho, não vai? E é o que João está dizendo, porque não é questão só dos infantis na idade, é dos infantis na mente e no espírito. Esse não tem o amor do pai guiando ele, não é um pai presente guiando ele, é uma voz dele mesmo, seu próprio coração, que ele concede poder. Então João diz no versículo 16, tudo que tem no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, olha, não é do pai. Não é a voz do pai. Quer saber se é a voz do pai? Sim. É a concupiscência da carne? Sim. Então não é do pai. Não tenta redimir aquilo que não é de Deus. Não tenta redimir aquilo que você quer do seu próprio ego. Não procede do pai. Vem de fora. Tudo que há, ele coloca, ele faz aí uma espécie de filiação pela paixão, que é a escolha uma vez realizada. Nos tornamos filhos daquilo que amamos. Uma espécie de filiação. Filho aqui, não no sentido genético, mas filho de filiação. Por isso Jesus diz que aquele que mente se torna filho do diabo, porque o diabo é o primeiro mentiroso, então se você mentir, você está se afiliando a um partido dos mentirosos, que o seu líder é o diabo. Essa ideia também é trazida aqui para o momento em que você escolhe, você está obedecendo a um tipo de pai, um tipo de ordem, de ordenação. Ele diz, essa ordem não veio do pai, mas sim do próprio mundo. E ele apresenta as dimensões das paixões, que são os amores desordenados. Ele coloca lá, olha, a cobiça da carne. Concupiscência é a cobiça da carne. É o desejo que você tem que está ali na sua natureza, que não o difere do homem comum, que é natural. Olha, mas não é natural gostar disso? Quantas vezes eu já ouvi isso na vida? Gente que escolhe o pecado, mas vem com um argumento assim, não é natural gostar disso, pastor? Não sou humano, não é natural? Exatamente. Que por isso que Paulo disse, chamou o natural de carnal. Agora ele chamou de espiritual quem? Aquele que contraria a carne. Então o fato de você dizer, não, é natural, significa você é só um infantil, só faz aquilo que a sua carne quer. É natural, concordo contigo. Mas isso aí mostra só que você é infantil. Pessoas maduras olham para o próprio corpo e dizem, é natural. Mas eu não sou uma pessoa natural, eu sou um ser espiritual. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas para negá-la. E aí eu vou suplantar as minhas paixões. A concupiscência da carne é todo desejo natural que vai contra Deus. É um desejo de prazer, de alegria imediato, pelo qual você está disposto a pagar por princípios e valores. Você está disposto a trocar a sua vida. Concupiscência dos olhos, aquela ilusão de que você viu a verdade como uma espécie de Deus. Tem Deus, que é o Pai, dizendo para você, não é bem assim, mas você está convicto daquilo que viu, e aquilo que viu para você é a verdade. E é muito comum jovens olharem para os maduros, os pais, por exemplo, meu pai não me entende. Aí você fala, mas por que seu pai não entende? Porque ele está velho, eu sou jovem. E o seu pai não foi jovem um dia? E sabe o que seu pai falava para os pais dele quando era jovem? Os meus pais não me entendem, porque eles são velhos e eu sou jovem. E sabe o que os avós, os seus avós falavam para os pais dele? Os meus pais não entendem, porque eles não são jovens como eu. E você sabe o que vai falar daqui a alguns anos para o seu próprio filho? Meu filho acha que ele entende. Então, não é só ego mentindo para você, lhe dando convicção que aquilo que você vê e sente é a verdade? Suspeite de tudo que você vê e sente. Que é a maneira mais fácil do seu coração te enganar. Concupiscência dos olhos, soberba da vida. Soberba da vida é essa ideia de achar que você está sempre à frente, que você sabe mais do que Deus, e que aí que você faz, você muda Deus. Deus também está interessado na minha felicidade. Ele diz, não, seja honesto. Isso não parte de Deus. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 24, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Note que senhores aqui não está falando de patrão, como nós conhecemos hoje. Hoje você pode servir dois patrões. Mas faz um acordo, trabalha um pouco para você, um pouco para o outro lá, e está tudo certo. Senhores aqui é aquela ideia de pertencer. Você pertence àquele sujeito. E ir para outro é negá-lo. Não tem como ir para o outro sem abandoná-lo primeiro. Não tem como ter dois pais. Olha, pai, eu não quero mais morar contigo, não. Vou escolher outro pai e vou morar com ele. Mas eu amo o Senhor, tá? Vou agradar os dois. Não existe. Você é um filho rebelde. O Senhor aqui nesse sentido. Então não tem como. Porque se você abandonar, desagrada. E se você tentar agradar o outro, tem que abandonar. Ele diz, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Tem a ver com valores, com amores. São decisões dominantes na vida. Que quando você toma, não tem mais volta. Depende do que você ama e o que está disposto a pagar. E o que está disposto a pagar é a paixão, padecer pelos seus amores. Não poder servir a Deus e às riquezas. Alguém superficialmente poderia ler esse texto e falar assim, olha, Deus não gosta de pessoas que têm riquezas. E não é isto. Deus não gosta de pessoas que amam as riquezas e o despreza. E aí, nesse caso, está falando do ego em agradar. Se você quer agradar o seu ego, fazendo das riquezas deste mundo o seu alvo de vida, não tem como agradar a Deus, porque aquilo virou o seu Deus. É nesse sentido. Não está falando de contabilizar dinheiro ou objetos materiais, mas está dizendo quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus. Se for o ego, tudo que você vê na vida, tudo que tem valor, riquezas, materiais, passageiras, que não vão para a eternidade. São efêmeras e passageiras. Se você tem isso na vida, saiba que suas escolhas serão em detrimento daquilo que você mais ama, os seus valores. Notem isso como uma espécie de negação para obediência. É um negar para obedecer que é a escolha. Quem prefere, pretere. E quem escolhe, exclui. A vida é feita de decisões. E em todo o caminho há esquinas e direções. Não podemos seguir em dois sentidos, nem servir a dois senhores. Se somos resultado do que amamos, precisamos escolher bem nossos amores. Note, então, se você preferir algo, está preterindo alguém. Isso é tão importante que nós devíamos parar de ficar preferindo pessoas. Não deveríamos ter preferência por pessoas, porque pessoas não são objetos. Mas deveríamos preferir, então, objetos? Objeto é objeto. Cada um pode gostar de um, de onde quiser. Mas eu, pessoalmente, nem acho saudável quando pessoas me perguntam assim, ah, qual a sua comida preferida? Aquela que dá para comer. Essa é a minha preferida. Mas não tem o que você gosta mais? Por que eu vou fazer competição em comida? Tem que gostar mais, por quê? O que eu gosto mais? Ofereça a minha comida na sua casa, eu vou comer e será a melhor comida do mundo. Me ofereça outra no dia e irei de novo. Não precisa concorrência. Qual a sua cor preferida? Tem coisa que fica bem com azul, tem outra que fica com amarelo. Não tem que ter uma preferida, ainda mais pessoas. Qual é o seu filho preferido? Mas que pergunta diabólica é essa? Porque você está criando uma competição, porque se eu preferir um, vou preterir o outro. Se eu escolher um, tem que excluir o outro. E nós não podemos fazer isso com as coisas de Deus. Para Deus não tem essa competição. Competição é coisa do maligno, coisa diabólica. Olha, quem é o seu amigo preferido? É amigo? Porque se for amigo, é amigo. Preferido? Pergunte ao seu próprio ego. se é aquele que te faz algo melhor que o outro, você ama você mesmo, não o amigo. São coisas para se pensar, porque não tem jeito de ficar com duas coisas ao mesmo tempo, tem como preferir tudo. A preferência é preterência ao mesmo tempo. Então a lógica que o João diz aqui é, se você amar o mundo, não tem jeito de amar o mundo e não aborrecer a Deus. Não tem jeito. Objetos não vão ficar chateados se escolher um carro e não escolher o outro. Mas se nem pessoas gostam de serem preteridas, você acha que Deus é assim? Ame o mundo, eu fico aqui em segundo plano. Não. Não tem como não chamar isso de adoração ou de idolatria. Então escolha bem seus amores, porque eles determinarão como você gastará a vida. Para nossa conclusão, o João chega a um argumento. Há uma proibição, há uma lógica, há uma escolha e há um argumento como conclusão da sua reflexão. Que é a proibição que se transforma em conselho. Não é não pelo não. Não é acabar com a alegria. Ele dá um caminho mais excelente. Então ele diz, ora, o mundo e toda a sua concupiscência. Pense um pouquinho. São os nossos amores o que nos motivam à escolha. E o que escolhemos, padecemos. São amores desordenados, paixões atraentes. E sabe o que acontece com tudo isso? Passa. Mas ele coloca aquele porém, que é um contraste, para dizer, escolha bem os seus amores, porque é uma escolha. Aquele porém que nega tudo isso para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a outra opção, são outros valores, outros amores, logo outras paixões. Não há uma promessa, tampouco eu a farei, de que se você escolher a vontade de Deus, não vai sofrer. Sempre sofreremos pelos nossos amores. E algumas pessoas podem sofrer até mais por fazerem a vontade de Deus. Não é disso que nós estamos falando. O mundo hoje é tão mesquinho, tão anti-Deus, que se entrar um sujeito por essa porta, não nos contar a sua história, mas ele estiver bem vestido, rico, chegou ao ápice da sua carreira na vida, e entrar por aquela porta, nós não vamos perguntar da sua fé, da vida que teve na sua família, de quantas pessoas ele tratou para chegar ali, de quantos ele corrompeu, de quanta mentira foi, de quão longe de Deus. Se ele entrar, nós vamos dizer assim, uau, bem sucedido, ele deu certo na vida. O que é dar certo na vida? É ser rico, famoso, bem sucedido na carreira e nunca sofrer? É isso que é dar certo? Temos que avaliar nossos valores. Porque se entrar alguém por ali, talvez não tenha o mesmo sucesso, mas ele não chegou no ápice da sua carreira porque ele não negociou, não foi corrupto. Talvez ele ganhou tanto dinheiro quanto o outro porque ele não aceitou a corrupção, a enganação. E talvez ele até escolheu ficar em casa, cuidar de sua esposa, seus filhos, seus pais, e por isso teve menos oportunidade, teve que abrir mão de coisas. E nós diríamos, não, sério, a vida não foi boa com você, né? É, a vida é difícil, a sua, né? Quais são os nossos valores cristãos para avaliar isso? Porque o mundo, esse é o valor. Se você quiser ter sucesso no mundo, é esse o valor. Mas se você quiser ter sucesso com Deus, é aquele que você diz, não, mas eu não me arrependo. E eu abri mão de muita coisa para fazer a vontade de Deus e não me arrependo. E eu só tive uma vida muito mais difícil do que teria se tivesse negado. Mas não é a questão de sofrer mais ou menos. É pelo que nós vamos sofrer. E eu me orgulho de ter sofrido por ter feito a vontade de Deus. Esse é o que vai para a eternidade. Para esse tipo de sofrimento não há arrependimento. E João diz, olha, o mundo passa. E passar quer dizer, um dia você vai saber que passa. E todos nós aqui sabemos que muitas coisas na vida passou. E hoje pensamos se valeu a pena. São ilusões passageiras. Uma realidade corruptível que não dá para segurar. Ela não é permanente. Mas o João coloca em contraste, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Sempre será a melhor escolha. E nisso não há arrependimentos. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 16 a 18, Paulo escreveu: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, em outras palavras, o Paulo está dizendo, eu não perco o ânimo, porque sou afrontado, perseguido, torturado, preso e ameaçado. Isso não me desanima. Isso não tira a minha energia de vida. Pelo contrário, eu acho que é uma vida muito bem gasta. Porque mesmo que o homem interior se corrompa, ou seja, a vida vai passar, eu vou envelhecendo, eu vou perdendo energia, e eu estou vendo que a vida está passando. Mas mesmo que isso aconteça, contudo, existe um homem interior que o sofrimento mata o meu físico, mas existe um homem interior que ele fica mais forte. Ele se sente mais preparado a cada sofrimento, ele vai dia a dia. E ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo, descreva o que é leve e momentânea tribulação, é queimar o ar-condicionado, queimar o ventilador, a comida não está bem temperada, e o Paulo está dizendo, não, é leve, porque eu faço uma comparação, porque a olhos humanos é perder a saúde, energia, perder família, perder amigos, e ver a vida indo para o ralo, e saber, vale a pena, há um pagamento pela vida, e é um pagamento que vale a pena. Não estou trocando a vida por qualquer coisa. Então ele diz, então fica leve, porque quando você tem um trabalho muito pesado, mas o pagamento é maior do que o trabalho, você faz com tranquilidade. Mas quando você tem que fazer um trabalho pesado e o pagamento é pequeno, você fica assim, não vale a pena, você faz sem ânimo. E o Paulo diz, o pagamento é tão alto que faz a tribulação virar um servicinho. Eu estou gastando pouco pelo que estou recebendo. Porque é por comparação, leve e momentânea tribulação, e ela produz para nós, olha, eterno peso de glória. Peso é como se avalia o valor das coisas, então pesa tanto que pesa para a eternidade. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O Paulo aprendeu a fazer bem escolhas, escolher bem os seus amores. E não se importava em perder a energia, o físico e o tempo, porque era uma vida muito bem gasta, porque o resultado era eterno. Vale a pena. Como o caçador que atrai os pássaros com alimento fácil para conduzi-los à arapuca e ceifar-lhes a vida, assim o mundo fabrica ilusões sedutoras. Encanta os olhos, captura os afetos e conduz o coração a uma paixão distorcida. Todos nós vivemos nesse mundo. E se você não quiser ser mais um passarinho atraído para a gaiola e perder a vida, comece a pensar bem nos seus amores. Quem amar o que é eterno terá o que é passageiro como um acréscimo. Mas se amar o que é passageiro, perderá ambos. Quando nós escolhemos o que é eterno, até a vida, que é a vida comum, passageira, faz mais sentido. Você ganha ela como um acessório. Por isso Jesus diz, olha, busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Olha, comprar e vender, todos nós vamos ter que comprar e vender, nós vamos ter que vestir, educar, vamos ter que trabalhar. Isso é natural para todo mundo, buscando a Deus ou não, vamos ter que fazer. Mas o coração não pode estar nisso. E quando o coração não está, aquilo vem como acréscimo. Mas se colocar o coração no que é passageiro, você perde a vida e perde também o valor da eternidade. Diante do que é atraente, prefira o que é permanente. Melhor é a permanência do que a aparência, pois tudo que não é eterno é perda de tempo. Nós somos fascinados pela aparência. Quiser enganar alguém hoje, faça uma boa maquiagem e vende. Vende que não presta se for bem oferecido. Mas prefira aquilo que é permanente. Talvez é menos emocional, mas é mais lógico, mais racional, mais virtuoso. Prefira porque isso aqui tem virtude, para não ser enganado e perder o seu tempo, gastando a vida naquilo que não é eterno. Escolha bem seus amores, porque eles determinarão como você gastará a vida. Devolva você essas perguntas e agora você deve responder a Deus numa autoavaliação. Quando você faz uma escolha, pergunta a si mesmo quais são seus amores? Questiona se eles têm origem em Deus ou no mundo? Quais critérios você utiliza para evitar sofrimentos ou para aceitá-los em obediência aos seus amores? Você prefere o sofrimento por fazer a vontade de Deus? Ou prefere uma vida sem sofrimento, independente se Deus está sendo obedecido ou não, para satisfazer o seu próprio coração? Só você pode sondar o próprio coração e responder ao Senhor. Vamos orar e você terá a oportunidade de responder a Ele em adoração depois dessa oração. Senhor nosso Deus, recebemos a admoestação que vem da Tua Palavra com reverência. Mas ouso destacar, diante de todos esses irmãos que comigo meditaram, que também vem com gratidão. Gratidão por meio daqueles que entenderam o recado do Senhor. Porque quando o Senhor nos diz não, é para redimir um sim. é não para o mundo, mas um sim para a vontade soberana e eterna do Senhor. Estamos, portanto, prontos para escolhermos bem os nossos amores, certos de que eles determinarão como gastaremos a vida. Reconhecemos, Senhor, que a inclinação do nosso coração ela é inegável, somos pecadores. Nossos amores são corrompidos, as nossas paixões desordenadas. Vivemos num mundo que assedia o tempo todo e contamina constantemente a nossa vista, os nossos sentimentos. E às vezes, sem qualquer esforço, porque nosso próprio coração é levado a buscar no mundo o que melhor lhe satisfaz. Cientes dessa realidade, podemos sim levantar uma voz de gratidão por todas as vezes que o Senhor negou o nosso desejo. Todas as vezes que o Senhor nos disse não, conduzindo-nos a um caminho mais excelente, um caminho eterno. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos entregou a nossa própria vontade, nem a vontade desse mundo, nem nos abandonou ao nosso próprio ego. Pelo contrário, o Senhor continua a levantar vozes para chamar a nossa atenção como um bom pai, como um pai presente, que o Senhor não diz apenas não, o Senhor também nos conduz ao caminho eterno quando diz não. Continue a nos ajudar a entender, a despertar em nós para não desperdiçarmos a vida naquilo que é passageiro, naquilo que é efêmero. Obrigado por ser então esse pai presente, que ergue a voz para ordenar os nossos amores, dirigir nossas paixões, e guardar-nos de desperdiçar a vida naquilo que não é eterno. Esse é o nosso desejo de oração, em nome de Jesus. Amém.